Está no ar mais um podcast do The Playoffs. Essa é a edição 3 do nosso podcast, edição muito especial de Super Bowl. Todo mundo na expectativa pelo jogo do ano entre Atlanta Falcons e New England Patriots. Eu já tô nervoso, hein? E você? Eu sou Ricardo Pilat e o podcast do The Playoffs tem oferecimento de Netshoes. Conheça a loja do The Playoffs na Netshoes e aproveite 15% de desconto. Você que está procurando aí um item do Patriots ou do Falcons, tem lá na Netshoes, hein? É netshoes.com.br/The Playoffs. Hoje estamos aqui com Antônio Lemos, Gabriel Mandel e Luiz Felipe Sassini, galera da equipe do The Playoffs, e também tem um convidado especial, hein? Danilo Miller, que é ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol Americano, editor do Diário NFL e um dos caras mais influentes quando o assunto é FA brasileiro. Bom, começando então com o Danilo, nosso convidado. Danilo, eu queria que você falasse então qual é o seu palpite de campeão. Já vamos começar de cara falando dos palpites e a expectativa para o jogo numa pincelada sobre a partida.
Apesar do Atlanta Falcons estar jogando super bem, melhor ataque aí da temporada, um dos 5 melhores ataques da história da NFL, eu aprendi nesses 15 anos que não tem como você apostar ou torcer contra o New England Patriots quando chega os playoffs, quando chega o Super Bowl. Então, o meu palpite seria o New England Patriots, principalmente porque faz muito tempo que eles não têm uma defesa tão boa quanto agora, e tem o Tom Brady que define jogos aí. O meu palpite é uma vitória do Patriots.
Bom, agora passando para o Antônio Lemos, torcedor do Patriots, provavelmente vai falar com clubismo e tudo mais, a gente já sabe. Mas, Antônio, queria que você dissesse então qual é o seu palpite de campeão, como se a gente não soubesse, e a expectativa para o jogo.
Não há clubismo nenhum aqui no The Playoffs, todo mundo aqui é isento de palpite, ninguém esconde seu time nem nada, mas... Desde quando comecei a acompanhar a NFL, eu sempre imaginava, pô, o Patriots tem um ataque forte e uma defesa ruim. E esse ano tá sendo ao contrário. Então, meu palpite vai pros Patriots. E tem que respeitar, porque não é à toa que a parceria Tom Brady e Bill Belichick chegam a sete Super Bowls.
Então tá certo. Agora, Gabriel Mandel, o seu palpite e destaque inicial sobre esse jogo.
Bom, eu vou ser o do contra aqui. Acho que o Atlanta vem muito forte, vem com o Matt Ryan um ano excepcional, vem com um wide receiver fantástico e com um estilo de jogo muito diferente do Antonio Brown, que é o meu destaque. Fica por um outro fato: é a sétima vez que Bill Belichick e Tom Brady levam o New England Patriots ao Super Bowl, e para nós, para quem gosta de história, nós podemos talvez estar observando o fim de uma era. É difícil dizer se isso acontecerá de novo. Então, sem dúvida, esse jogo ganhares ainda mais especial.
Bom, e fechando aqui com o Luiz Felipe Sassini, também da nossa equipe do The Playoffs. Também seu palpite e destaque inicial, Luiz.
Bom, eu vou empatar as coisas aqui. Eu, desde o começo dos playoffs, estou falando que o Falcons vai ganhar tudo. E eu vou de novo no Falcons e acho muito complicado parar esse time e não ataque, né, que tem armas para tudo que é lado, mas os números da defesa dos Falcons enganam muito, principalmente nos últimos jogos. Nos últimos 8 jogos, o time dos Falcons tem jogado muito na defesa, e eu acredito que vai ser esse o caminho, e não me surpreenderia se o Super Bowl, o MVP do Super Bowl, viesse de um jogador dos Falcons, da defesa dos Falcons.
Então agora falando do jogo, só pra deixar, vou falar meu palpite também antes de falar do jogo, pra não dizerem depois que eu tô aqui em cima do muro. Como empatou, né, Falcons e Patriots, eu vou no meu palpite, que é o mesmo desde o início da temporada e do início dos playoffs, que é New England Patriots. Já tava apostando há muito tempo nisso e vou manter, né? Eu não esperava que o Falcons chegasse no Super Bowl, eu achava que em algum momento eles iam sentir um pouco a pressão da fase final. Não sentiram, então, assim, não ficarei surpreso nem um pouco se os Falcons vencerem, mas ainda acredito nessa mística que envolve o New England Patriots e toda a força que tem esse elenco, né? Mas falando do jogo, né, pra gente agora tentar esmiuçar toda essa partida e ver se até o final da transmissão a gente não muda de ideia, né, sobre os palpites, começando com o Danilo mais uma vez, o primeiro assunto que eu queria tratar com vocês é sobre o duelo dos quarterbacks, Matt Ryan e Tom Brady. um duelo que tá com muita expectativa, principalmente porque os dois times, os dois jogadores, na verdade, eles são, inclusive, eles são apontados como os favoritos a ganhar o prêmio de MVP da temporada. São jogadores que tiveram uma temporada excelente, o Brady, o esperado, né, do Brady, mas por toda aquela questão dele ter perdido o começo da temporada, então a gente esperava que talvez fosse uma temporada diferente para ele e acabou sendo mais uma temporada brilhante. E o Matt Ryan, que há muito tempo vem fazendo boas campanhas e, né, dessa vez ele finalmente cravou uma campanha quase perfeita. Então eu queria, Danilo, que você começasse falando o que esperar do duelo desses dois e quem pode se sair melhor nessa disputa.
Matt Ryan foi, sem dúvida, o melhor jogador da temporada aí. É um jogador que distribui muito bem as bolas. É, além de ter um wide receiver sensacional, o Julio Jones, eles têm esse jogo com os dois running backs ali funcionando muito bem no jogo aéreo. Então, ele serve muito como válvula de escape ali, abrindo bastante os passes longos, tanto para o Julio Jones quanto para o Sanu. Eu acho que uma das vantagens que o Atlanta Falcons tem é o uso de muitas formações diferentes. Tem esses wide receivers, esses running backs recebendo, mas você vê muitas vezes eles colocando três tight end em campo. E isso causa um problema muito grande para a defesa. E do outro lado é o Tom Brady, que não errou nada, quase nada, a temporada inteira aí. E mesmo perdendo o Gronkowski, ele distribui bem a bola. E o jogo corrido está funcionando. Então é um jogo corrido que está funcionando principalmente na goal line. E isso deixa ele muito mais à vontade de fazer os passes, né?
Agora eu vou passar para o Luiz, porque ele é um dos maiores defensores do Matt Ryan também, desde o começo da temporada, sempre falando do cara e tal. Então eu também queria que você tratasse dessa disputa aí dos dois. O que você está esperando, Luiz?
Para mim é uma disputa bem clara. Tom Brady é o melhor de todos os tempos e o Matt Ryan é o melhor de agora. E para mim ele foi o melhor durante a temporada e principalmente tem sido melhor e muito melhor nos últimos 6 jogos. Eu estou com uns dados aqui. Nos últimos 6 jogos, o Matt Ryan teve 72,8% de completações no passe, 18 touchdowns e nenhuma interceptação, e 39 pontos por jogo causados por ele. O Tom Brady teve o melhor ratio de interceptações e touchdowns na temporada, mas o Matt Ryan tem subido muito de produção nos últimos jogos. Que nem o Danilo disse, os Falcons têm um ataque que pode ser utilizado de várias formas e criar muita confusão na defesa, que também é muito ajudado pela excelente escolha de jogadas feitas pelo Kyle Shanahan. Do lado dos Patriots, é um QB experientíssimo, melhor da história, provavelmente. Que não vai ser fácil parar, com certeza vai marcar, vai causar muitos pontos e causar muito na defesa dos Falcons. E apesar de ser um confronto de o melhor ataque da temporada com a melhor defesa da temporada, eu acredito que vai ser um shootout, ataque contra ataque, que o melhor ataque vence.
Bom, o Gabriel também queria que você falasse sobre isso. Uma questão que muita gente fala é sobre o Brady tá, uma diferença entre os dois, no caso. O Brady, ele tem alguns jogadores que eram menos famosos no começo da temporada, jogadores que ninguém botava tanta fé, assim, no caso, alguns recebedores, né, até os próprios jogadores tirando o Blount no jogo corrido, mas ele sempre tentando trabalhar jogadores diferentes e conseguindo consagrar vários caras aí que até o começo da temporada ninguém botava tanta fé. Você acha que isso faz um pouco a diferença entre os dois, essa questão do Brady fazer praticamente qualquer jogador jogar, e o Ryan, lógico, ele tem também essa característica, mas tem alguns jogadores talvez melhores, né, nessa disputa de recebedores?
Vai parecer um podcast de NBA, mas quando o trio de ferro se juntou em Miami, muita gente apontou que a grande diferença entre o LeBron e o Michael Jordan era a capacidade que o Jordan tinha de transformar jogadores médios em jogadores excepcionais ao seu lado. E é exatamente isso que o Tom Brady faz. Não precisa ter mais nada, é só ter o nome que o Jordan fez no jogo contra o... É brincadeira, e ele só fez isso porque tinha o Tom Brady. Se ele estivesse jogando com o Brock Osweiler, ele não teria feito a mesma coisa. Ele teria tido as recepções que teve, não teria recebido bolas tão lindas, não teria recebido jogador chamado Julio Jones, com uma altura fantástica para um wide receiver, o que permite ao Matt Ryan um accuracy menor quando faz passes para o Julio Jones. Joga a bola, e se a bola estiver perto do Julio Jones, ele vai conseguir fazer a recepção. Os 30 armas ofensivas para conseguir utilizar o seu arsenal da melhor forma possível. O Matt Ryan não precisa inventar, ele tem um time mais redondo, um time mais forte, e um jogo corrido, eu não diria mais estabelecido, mais físico, mais intimidador. O Legarrette Blount não é um cara tão intimidador, não é um cara que vai assustar tanto a defesa. A grande disputa para mim, ela vai ser entre Dan Quinn e Kyle Shanahan de um lado, e entre Josh McDaniels e Bill Belichick do outro. Nós vamos ver muita coisa, eu acredito, muita coisa fora do convencional nesse jogo, principalmente do lado de New England, porque New England é um time mais estudado, é um time que tem muitos jogos de playoff para serem estudados, e aí tem que se fugir um pouquinho do convencional para evitar que a boa defesa de Atlanta marque esse ataque.
Antônio, agora a sua palavra também sobre esse duelo, mas assim, se contenha pra falar do Tom Brady, tá? Não vai se emocionar muito aí.
Não. Tipo, o que os três falaram, tipo, são claros, né? O Matt Ryan, tipo, tem um seu ataque. Vamos dizer assim, meio que limitado, porque tipo, quase assim no Devante Freeman pra correr e o Jones pros passes. E quanto aos Patriots, eu no começo da temporada eu não lembrava de onde vinha o Chris Hogan, tipo, se era tipo, escolha de draft ou essas coisas. O Matheus Bennett foi uma grata surpresa com a saída do Gronkowski por lesão. E a capacidade do Brady em transformar jogadores medianos em bons, tipo, é grande. E a grande expectativa para domingo, para essa final, que o duelo seja tipo, entre os dois quarterbacks mesmo. O Matt Ryan, que vai pro primeiro Super Bowl, é super, entre aspas, parça do Brady. Enquanto o Giselão vai com o seu quinto anel, o duelo de domingo reduz-se aos dois quarterbacks, acima de tudo.
O Antônio lembrou bem que esse negócio da amizade entre os dois, né? O Brady falou super bem do Ryan, disse que eles trocam mensagens constantemente, né? Então vai ser um negócio legal também de ver aí a rivalidade entre os dois na hora do vamos ver, né? Tirando um pouco essa...
E, Ricardo, só... Tá, desde 2009, quando o Ryan foi draftado pelos Falcons, foram dois duelos entre eles, com duas vitórias do Brady.
Só lembrando, né? Todo mundo diz que o Tom Brady e o Matt Ryan são os favoritos ao prêmio de MVP. O Super Bowl não conta para essa definição. O site da NFL promoveu uma votação entre 17 de seus analistas. 12 deles indicaram o Matt Ryan como MVP, 3 indicaram o Tom Brady. Os outros dois votos, um ficou com o Derek Carr, um ficou com o Aaron Rodgers. Para muitos argumentos passavam pelo fato de o Matt Ryan ter atingido um nível que ele nunca atingiu na carreira. O Tom Brady também jogou nesse nível, mas o Tom Brady foi espetacular ao longo praticamente dos 16, 17 anos de carreira dele, e certamente vai pesar no voto a suspensão de 4 jogos do Tom Brady no começo da temporada por causa ainda da história do Deflate Gate.
Eu acho que o que fica estranho dar o voto pro Tom Brady é não por ele ter perdido 4 jogos, mas por ele ter sido suspenso. Então seria meio bizarro você dar premiar alguém que foi suspenso por ter feito alguma coisa errada, sabe? Mesmo ele merecendo, tá pelo menos na discussão.
E tem até uma questão que eu sou sempre a favor de você tentar ver o momento e premiar quem talvez só tenha aquele momento na vida, digamos, de como é o Matt Ryan. Ele tá fazendo uma grande temporada, mas ano que vem a gente... Assim, eu acho que ele pode continuar, manter a regularidade, mas tem muitos quarterbacks de alto nível. Vai ser sempre difícil ele conquistar esse prêmio, né? Assim como foi, por exemplo, há 2 anos, se não me engano, 3, que o J.J. Watt, por exemplo, tava brilhando intensamente, melhor defensor da liga disparado, e o Aaron Rodgers tava ao mesmo tempo também brilhando e tal, mas eu votaria no Watt
pela questão do de dar uma chance, uma oportunidade que talvez o cara não tenha de novo e não vai ter, né? Até pelas questões físicas que ele vem passando. Então acho que seria muito justo o Ryan receber o prêmio nesse momento, né? Mas nunca se sabe, né, o que vai acontecer. Até tem outro ponto que eu vou lembrar aqui, é que tem essa questão do Goodell, né, que ele provavelmente, lógico, se os Patriots forem campeão, ele vai ter que ir lá levar o troféu pro Brady, né? E ele declarou, né, durante a semana que vai fazer com o maior orgulho, que não tem nenhum problema entre os dois, né? Toda aquela papagaiada, né, que normal do Roger Goodell. Mas então ainda tem essa questão de, às vezes, a NFL tentar passar um pano, digamos, né, de mostrar que tá tudo bem e premia o Brady, né, por conta disso, né? Não sei se eles vão pensar dessa maneira. Mas até seguindo nessa linha, Danilo, o Brady, ele, durante a semana, ele deu entrevistas muito legais falando de várias coisas aí que envolvem o jogo, né? E uma delas até sobre o pai dele, né? Como ele encara o pai como um herói e tal. Ele me parece muito motivado, assim, pra esse momento, assim. Parece que ele tá indo jogar a primeira vez a final, né? Não sei se você sentiu dessa maneira também.
É estranho, às vezes, você ver ele como sendo uma pessoa comum, né? Assim, de sentimentos e tal. Porque a gente só vê ele em campo e ele sempre frio, tomando as melhores decisões possíveis, e ele deu nessa entrevista, ele até ficou emocionado falando que o pai dele era o herói. Mas ele está tranquilo, o veterano tem a confiança e de saber como fazer, e eu acho que o time inteiro está assim. Eles não estão desencanados do jogo que já ganharam menos passados, mas acho que é uma confiança importante ali que ele mostra por ser um veterano e de saber o que precisa fazer. E isso dá para ver com que os outros que não ganharam já estão nessa mesma vibração dele aí. Então acho que isso vai ser essencial. Acho que uma das razões que o Patriots continua sendo sucesso é isso mesmo, né? Essa força de hábito, vão trocando jogadores, mas esse espírito do time aí permanece.
E do outro lado, Luiz, o Matt Ryan, ele, segundo as informações aí, ele mesmo declarou, ele teria pedido conselhos, né, aos irmãos Manning, Eli e Peyton Manning, de como enfrentar os Patriots, os dois, né, com grandes conhecedores do adversário, né, o Eli. Então, muita gente falou que o Eli entraria disfarçado de Matt Ryan, se precisasse, né, pra dar medo nos Patriots. E o Peyton Manning...
Só tem se fosse pra ser interceptado, mano.
Não, em Super Bowl. Em Super Bowl é outra história. Quando o Eli entra em Super Bowl, é outro jogador. Mas... E o próprio Peyton Manning também, com um longo histórico de duelos contra o Tom Brady. Como que você enxerga essa questão do Matt Ryan, né, buscando informações e tentando também buscar um pouco, né, de outros... de outros fatos, outras situações para vencer esse jogo?
São 4 Super Bowls na família Manning, né? 2 do Eli, 2 do Peyton. Eu acho interessante ele buscar essas informações para quem nunca jogou o Super Bowl, mas eu também acredito que seja folclore um pouco, né? O Matt Ryan conhece muito bem o Brady. Ele não é só amigo do Brady, mas quando o Brady estava começando na NFL, o Matt Ryan ainda estava jogando em Boston College. Então ele observava de perto há muito tempo o Brady. Até por isso essa amizade. Talvez buscar dos dois a experiência de como é jogar no Super Bowl, que provavelmente deve ser uma emoção diferente dentro de você. Mas eu acredito que o Matt Ryan está preparado para o que vier. O apelido dele de Matt Ice não é à toa. Ele é um cara muito frio, que às vezes me assusta a frieza dele no pocket. Mas tem jogado demais. Vamos ver. Acho interessante, mas também um pouco de folclore.
Tá bom. Agora falando um pouco mais da parte tática e dos enfrentamentos dentro de campo, começando pelo Gabriel, o principal duelo que todo mundo fala é ataque dos Falcons contra defesa dos Patriots. Esse é o primeiro grande duelo. Então eu queria que você falasse um pouco do que você espera desse duelo. Os Falcons até agora nos playoffs foram arrasadores no ataque, derrubaram defesas consideradas fortes e vão enfrentar novamente uma defesa forte que para muita gente vai a defesa dos Patriots, por mais forte que seja, dificilmente consegue parar o ataque dos Falcons como ele está jogando agora. O que você espera desse enfrentamento? E você acha que os Patriots estão já preocupados em fazer o ataque funcionar mais, pensando que a defesa não vai dar conta de segurar?
A gente viu ao longo de toda a história e todo esse, do Tom Brady, né, dessa era, viu, pela check dos Patriots, e ficou muito claro no jogo contra o Steelers que a principal tática defensiva dos Patriots, e isso passa muito também pelo Matt Patricia, é tirar o melhor jogador. Contra o Steelers ficava dúvida, eles vão em cima do Antonio Brown ou em cima do Bell. Acabaram dando sorte, o Bell se machucou, já entrou no jogo machucado. O Malcolm Butler fez um ótimo trabalho em cima do Antonio Brown. Houve até espaço do DeAngelo Williams, mas os passes eram todos em cima do James, do Rose, foi do Sammy Coles. Foi um jogo diferente do Big Ben. A diferença do Julio Jones para o Antonio Brown é o tamanho. Se você colocar, por exemplo, o Malcolm Butler para marcar o Julio Jones, o Matt Ryan vai queimar o Butler em passes de 5, 6 jardas, em slots, em rotas rápidas, em passes curtos, em slants, para ir ganhando primeiras descidas. Já se fala muito em, eventualmente, o Butler não ficar no Julio Jones, de repente vir um safety ajudar. E quando você faz isso, você acaba expondo um pouco mais também um jogo corrido, que se tiver lá de volta firma e o Colman num bom dia, pode chegar até o segundo nível da defesa do Patriots. Eu acho que o Patriots precisa dominar o relógio, precisa tentar tirar o Julio Jones do jogo, seja psicologicamente, seja fazendo com que ele mude as suas rotas e deixar a responsabilidade em cima do Matt Ryan e dos recebedores secundários, que não tem o nível do Julio Jones, apesar, por exemplo, do Sanu ser um ótimo jogador.
Só completando, os Patriots provavelmente vão tentar tirar o Julio Jones do jogo. O problema é que o Falcons funciona muito quando o Julio não é tirado do jogo. Nessa temporada, quando o Julio ficou a menos de 40 jardas de recepção, os Falcons têm 4 vitórias. Quando o Julio teve mais de 100 jardas de recepção, são 4 vitórias e 4 derrotas. Eles nunca perderam quando o Julio é anulado do jogo. E por que isso acontece? Porque o Sanu e o Gabriel e o Freeman e o Tevin Coleman, eles conseguem ficar livres facilmente quando a marcação no campo inteiro não está 1-1. Se for dois defensores anularem o Julio, alguém vai ficar livre e o Matt Ryan vai achar ele. Então a defesa dos Patriots e o Matt Patricia vai ter que achar um jeito de tirar o Julio. Se o objetivo deles for tirar o Julio, vai ter que achar um jeito de tirar o Julio sem deixar alguém livre no time, no ataque do Atlanta.
Eu acho que isso vai acontecer mesmo. O Julio Jones precisa de uma atenção maior, seja o Butler colado nele o tempo inteiro com alguma ajuda de safety ali. Mas eu acho que uma coisa que está funcionando muito bem para o Patriots no ano inteiro, principalmente nos playoffs, é a efetividade em terceira descida. Isso aí é primordial, até mais do que turnovers. Então é você ser uma boa defesa de terceira descida, e isso vai contar, essa marcação no Julio Jones. Vai ser nessa hora aí, o Butler tem feito isso bem, e isso funcionou muito bem contra o Steelers. E também na red zone ali, eles foram uma defesa que parou duas vezes os Steelers ali na marca de 5 jardas, correndo no mano a mano. Eu acho que esses dois fatores na defesa do Patriots aí tem sido primordial para ser a melhor defesa em pontos cedidos aí na temporada inteira. Então acho que é isso que nós vamos ver, e vai ser uma tensão muito grande que eles vão tomar, vai ser nesses momentos. Então se o Atlanta Falcons estiver convertendo terceiras descidas e tiver chegando na red zone e marcando touchdown, poderemos ver um Patriots aí desequilibrado, mas
É, eu acho que esse é um matchup interessante. E do outro lado é o Falcons, a defesa do Falcons, que se você for ver numericamente agora, ela foi mediana em tudo, ela não está em nada, mas se você pegar os últimos 6, 7, 8 jogos aí, é uma defesa que dominou bastante, uma defesa que pressionou muito o quarterback. Não é aquela primeira defesa lá do começo. O Dan Quinn mudou essa defesa aí durante a temporada. O Dan Quinn, que está indo para o seu terceiro Super Bowl em 4 anos aí, que ele era o coordenador de defesa do Seahawks. Então é uma defesa que veio se transformando no ano inteiro. Então ela era mediana estatisticamente, mas vem jogando muito acima do nível.
O interessante da defesa do Falcons, que eles foram melhorando através das lesões. Normalmente os times pioram quando os jogadores principais começam a se machucar. Com o Falcons foi o contrário. O Desmond Trufant se machucou não voltou para a temporada. Agora foi o Adrian Claiborne, né, os seus grandes jogadores. E aí apareceram o Jalen Collins, apareceu o Brooks Reed, apareceu o Ricardo Allen. E isso é totalmente mérito do Dan Quinn, de ter trazido os mais jovens, que a maioria é segundanista ou rookie, para essa defesa, e montou a defesa do jeito que ele queria e tá dando certo.
Bom, faltou o Antônio falar depois de todas essas discussões aí. Ataque contra defesa de... Ataque de Patriots contra... Não, ataque dos Falcons e defesa dos Patriots, Antônio.
Então, como eu disse no comentário inicial, quando comecei a acompanhar a NFL, eu sempre tinha o estereótipo dos Patriots, tipo, o time completamente no ataque. Era também dançando para os seus recebedores, e era um time completamente ofensivo, e a defesa uma peneira. Eu sempre conectava a defesa dos Patriots e tal. E esse ano, o jogo virou. Os Patriots continuam com um ataque bom, só que e a defesa foi melhorando a ponto de ter 15,6 pontos por jogo, uma média baixíssima. E quanto a Atlanta, o que a defesa dos Falcons transtornaram o ataque de Seattle e de Green Bay nos playoffs foi algo absurdo. Eu não esperava a intensidade defensiva dos Falcons fosse ser um dos aliados contra a boa campanha ofensiva da equipe.
Faz tempo que a defesa do Patriots não é assim. Acho que, se não me engano, o segundo Super Bowl que o Brady ganhou tinha uma defesa espetacular ali, mas nos últimos 10, 12 anos aí não vimos nada disso. Então ele ganhava, quando ganhava era mérito dele. Então finalmente ele tem uma defesa aí jogando muito, vai ser difícil ganhar dele.
Eu acho que esse jogo a gente não pode tirar de jeito nenhum as duas unidades que não estão sendo comentadas. Pra mim, na verdade, esse Super Bowl vai ser definido entre o ataque dos Patriots e a defesa dos Falcons, não ao contrário. Por quê? Porque a defesa do Patriots tem jogado demais, não dá pra negar que eles têm jogado muito, mas ao mesmo tempo, tirando o Big Ben, e mesmo assim, nesse último jogo, o Big Ben não tava no melhor dia dele, tirando o Big Ben e o Russell Wilson, eles não enfrentaram QBs que são tão completos quanto o Matt Ryan. Quando jogaram contra os Steelers na temporada regular, eles enfrentaram o Landry Jones. Quando jogaram contra os Colts, eles não enfrentaram o Luck. Quando jogaram o último jogo contra os Dolphins, não foi o Tannehill, foi o Matt Moore. Pegou o Jared Goff, pegou o Trevor Siemian, com uma defesa do Broncos totalmente desmanchada naquele jogo. Pegou o Joe Flacco numa temporada horrível.
Pegou o Dalton no comecinho sem recebedor.
Pegou o Dalton sem recebedor no comecinho. Então, eles não tiveram ainda um desafio como o Ryan, principalmente do jeito que o Ryan está jogando. Já a defesa dos Falcons, ela vai ter que jogar muito, principalmente no início. Principalmente no pass rush, que foi tão bom contra o Russell Wilson e contra o Aaron Rodgers. Por quê? se você, você analisar os três piores jogos dos Patriots esse ano, que foram a derrota pro Bills, a derrota pro Seahawks e o Divisional Round contra o Texans, se você analisar esses jogos, você vai perceber que os Patriots jogaram mal sempre quando havia uma pausa. Antes do jogo dos Bills, que eles perderam, eles tinham jogado no Thursday e ficaram 10 dias sem jogar. Antes do jogo contra o Seattle, eles vieram do bye, do bye week. E agora pararam 2 semanas e tem um padrão que eles começam mais devagar quando eles têm uma pausa competitiva desse jeito. A defesa dos Falcons vai ter que aproveitar esse começo, que pode ser mais devagar, dos Patriots, no ataque dos Patriots, para conseguir turnovers, conseguir talvez uma pick six, pass rush, principalmente com o middle linebacker, o rookie, o Deion Jones, porque na linha de ataque dos Patriots, a parte mais fraca vai ser onde o Deion Jones vai atuar, que é o center, o David Andrews, e o guard, o Joe Tunney. O Deion Jones, para mim, tem sido o rookie defensivo do ano, e se ele continuar atuar do jeito que ele tem atuado, com Dan Quinn utilizando esse calcanhar de Aquiles do ataque dos Patriots, no início, os Falcons podem abrir uma vantagem que vai ser administrável, e aí os Patriots vão ter um problema. Se eles conseguirem fazer isso, vai ser um caminho dos Falcons ganhar. Se eles não conseguirem fazer isso, aí vai facilitar para os Patriots, e aí eles vão começar a encaixar o jogo dele. Então vai ser, eu acho que o primeiro quarter pode ser decisivo no confronto, ataque dos Patriots, defesa dos Falcons.
Só um comentário rápido sobre isso, né? O Luiz falou da defesa dos Falcons, dois jogadores que chamou atenção. Primeiro é o Vic Beasley. Do mesmo jeito que o site da NFL promoveu a votação do MVP, os mesmos 17 analistas votaram no Defensive Player of the Year. O Vic Beasley teve 2 votos, os vencedores, né, os mais votados, foram o London Collins e o Khalil Mack. E um outro detalhe, uma situação até interessante, o dinheiro do Vic Beasley é alguém que tem pesadelos com o New England Patriots, o Dwight Freeney. Freeney na 15ª temporada, Freeney, que tantas vezes era um destaque da sempre fraca defesa do Indianapolis Colts, e muitas vezes parou no Tom Brady e no New England Patriots na busca pelo Super Bowl, pelo anel do Super Bowl, tem aí mais uma oportunidade. Eu disse que ainda não pensa em aposentadoria, mas tem aí mais uma oportunidade, mais uma vez encontra, bate de frente com...
Sobre essa questão da defesa, na verdade do ataque dos Patriots, eu queria que o Antônio falasse. A variedade de jogo dos Patriots é algo que provavelmente preocupa bastante os Falcons, porque se você analisar os últimos jogos, a forma como os Patriots ganharam os jogos, cada jogo o ataque trabalhou de uma forma totalmente diferente, né? Então tem jogo com vários passos para touchdown do Brady, enquanto tem jogo que o Dion Lewis correu, fez retorno para touchdown, fez coisas, e assim, você não sabe o que vai marcar no momento. E enquanto há algumas temporadas o Patriots talvez fosse um pouco mais previsível em relação aos passes, né? Como que você vê essa questão da variedade do ataque dos Patriots?
Então, Ricardo, durante a semana o coordenador ofensivo dos Falcons chegou a dizer que esse Super Bowl contra New England seria o mais difícil para ele na carreira, pela forma, tanto pelo ataque quanto pela defesa dos Patriots. E antigamente o ataque de New England era algo previsível. Ou seja, o Tom Brady recebia o snap, sempre tinha um recebedor, um tight end para receber o passe dele. Agora não, agora tipo, varia pelo passe, vai pelo jogo corrido. O Blount é um trator humano, o cara destrói a secundária de qualquer defesa. A chave do jogo dos Patriots será tipo, como ele vai encaixar contra a defesa dos Falcons. Não dá para prever tipo, se vai ser tipo, jogo aéreo, ataque aéreo, jogo pelas trincheiras. Algo completamente tipo, imprevisível saber, né?
Danilo, eu queria que você também falasse, fechando esse tema aí que o Luiz abriu muito bem, que é se você concorda que o jogo se decide mais nisso, de ataque dos Patriots contra a defesa dos Falcons, do que o contrário, ou isso é muito subjetivo?
Acho que é subjetivo, acho que vai ser um jogo decidido no finalzinho. Acho que vamos ver bons momentos dos dois times, dos dois ataques. Não acredito que seja um jogo com placar super alto, como foi falado, acho que o Luiz falou no comecinho. Pelo jogo ser tão importante, eu acho que o ataque vai ser um pouquinho mais conservador no começo das partidas, até sentir como essa defesa, para não tentar não cometer muitos erros que sempre custam ali no começo do jogo. Vimos o Denver Broncos chegando no Super Bowl 2 anos atrás, cometendo erros logo no comecinho, eles nunca mais voltaram para o jogo. Então acho que é importante ali naquele comecinho ninguém cometer erro, e por isso que eu acredito que não vai ser um jogo de placar alto, mas corremos o risco de ver algumas coisas que nós vimos nos últimos jogos aí, é quem tiver com a última posse ganhar a partida.
Bom, aproveitando aqui, vamos fazer uma pausa no debate para falar um pouco do nosso evento, da festa do The Playoffs para o Super Bowl 51 em São Paulo. É isso mesmo que você ouviu, hein? O The Playoffs vai fazer uma fan party para comemorar mais um Super Bowl, para juntar nossos fãs. E isso vai acontecer aonde? No Willy Willy Bar e Arqueria, que fica em São Paulo, na região de Moema. Vai ser uma grande festa mesmo, com toda a galera do The Playoffs, muitos torcedores, pessoal que curte NFL. E além disso, algumas atrações para deixar o negócio mais divertido. Olha só, vamos ter lá o NFL Madden 17 para PlayStation 4. Então, antes do jogo, você pode ir lá tirar o seu amigo lá para tirar um contra. Ou, quem sabe, fazer já uma prévia do Super Bowl, colocar Falcons e Patriots frente a frente. Tem também um stand de arco e flecha, que vai estar bem legal, com os alvos lá do stand, com a cara dos jogadores. E você vai poder escolher aquele que você quer mandar na testa. Mesa de debate pré-jogo com convidados especiais da equipe do The Playoffs. Danilo Miller disse que vai estar lá, hein? Se eu fosse você, não perdia essa. Além disso, cheerleaders na recepção, sorteio de brindes e, é claro, a transmissão em HD do Super Bowl 51 nos monitores do bar do Willy Willy. Gostou da ideia? Faz assim, chama seus amigos, liga lá no Willy Willy, porque já tá uma loucura a questão de reservas, praticamente não tem mais reservas, então você liga, vê... se tem um lugar pra você. Se não tiver, fica tranquilo que vai ter espaço pra todo mundo, pra ficar ali de boa, assistir o jogo, tomar uma cerveja. E a gente quer mesmo uma casa cheia, com muitos fãs da NFL curtindo e confraternizando esse momento, o último jogo da temporada. Então faz o seguinte, eu vou deixar aqui os telefones, eles também estão na descrição do post e do SoundCloud, mas de qualquer maneira anota aí, ó. Telefone para contato depois das 14 horas, você liga no 5533-0020, DDD11, né, porque aqui em São Paulo, ou também você pode chamar pelo WhatsApp, o DDD também é 11, número 972-423-648. Adiciona lá no WhatsApp, chama o pessoal do Willy Willy, vê como que estão as reservas e garante seu lugar, aparece lá, vai ser muito legal ter a sua presença, ajudando o The Playoffs a fazer mais um grande evento para fãs de futebol americano. Bom, outro tema aí sobre essa partida já foi um pouco abordado, que é a questão do Julio Jones. Queria que o Gabriel começasse falando sobre isso. Ele disse que tá 100% pro jogo, vai pra partida, mas ele vem de alguns jogos aí que ele, né, não estava 100%.
Eu não acredito que o Jones vá ser menos utilizado pelo Matt Ryan, porque ele é de longe a bola de segurança, né? Até pelo que a gente já comentou da altura e da vantagem que ele leva por conta da questão física em cima praticamente de qualquer jogador da defesa. O que eu acredito, sim, é num jogo muito físico da defesa do Patriots, dentro das primeiras 5 jardas e, eventualmente, rotas rápidas e rotas curtas, para tentar tirar o tempo dele com o Matt Ryan, tentar tirar ele da rota, tirar ele da jogada. E acredito que o Jones vai ser usado como bode expiatório em alguma jogada. Por atrair muito a marcação, eu acredito que eventualmente ele se desloque, por exemplo, uma rota no meio-campo, tentando puxar com um safety, tentando puxar um linebacker para uma bola mais profunda com o Gabriel ou com o Sanu, ou eventualmente até para uma corrida, um late run seria, né, nesse caso, por ser alguém tão difícil de marcar e alguém com tanta habilidade, um jogo físico tão imponente, digamos assim, e que vai destoar do resto do time.
A gente tem que lembrar também que o Julio, acho que o pior jogo físico dele nos últimos jogos era contra Green Bay, que ele tava com problema no pé, que é essa a lesão que a gente tá falando, e ele fez o que fez um TD de 73 jardas, 180 jardas de recepção. Pros Patriots, se eles querem aproveitar uma lesão, eu acho que eles têm que aproveitar a lesão do Alex Mack, o center. Porque ele se machucou no jogo contra o Green Bay, que o Devonta Freeman caiu em cima dele e ele acabou virando pé. E esse pode ser o caminho, se ele, não sei como ele vai estar, né, fisicamente, ele diz que está tudo ok com ele, mas se ele não estiver fisicamente ok, ali pode ser o caminho dele chegarem mais fácil no Matt Ryan do que realmente tentar jogar com a lesão do Jones.
Também vê assim, Danilo, em relação ao Jones não ser... A lesão dele não ser um problema, não é algo que os Falcons devem se preocupar?
É o jogo principal. Ele só vai ficar de fora se não estiver aguentando mais nada, sabe? É uma peça fundamental ele. Eu acho que a vantagem do Falcons é não precisar dele em terceira descida. Eu acho que apesar de ser a melhor arma, não é a única coisa. O Andy Dalton, por exemplo, ele precisa do AJ Green nessa terceira descida, fica óbvio, mas falando do meu time aqui, mas o Falcons usa muito esse running back como o jogador de terceira descida ali, que funciona para receber passe curto e ganhar essa primeira descida. Então é importante. Lógico que ele esteja bem. Eu imagino que ele vá conseguir as jardas dele, isso não vai ser problema. Se o Patriots conseguir marcar ele em momentos especiais, esses running backs vão ter que fazer a diferença. E vamos ver como que o Patriots vai conseguir marcar isso. Porque se você marcar running back, você acaba ficando muitas vezes tendo que dar um espacinho ali no meio. Mas vamos ver. Eu acho que esse vai ser, acho que a maior dificuldade do Patriots aí vai ser como matar esses running backs, que são bons correndo e bons recebendo. Eu acho que eles tiveram uma sorte no meio da temporada com a lesão do Coleman. O Freeman começou a fazer tudo. No começo da temporada estava claro o papel de cada um ali. O Freeman fazendo primeira, segunda descida, o Coleman aparecendo na terceira, aparecendo na red zone. Com a lesão do Coleman, o Freeman começou a fazer tudo. E viram que o Freeman faz muito bem isso também. Então qualquer um dos dois que estiver em campo ali, apesar deles terem estilos diferentes, eles conseguem fazer as duas coisas. Então, acho que esse vai ser um matchup difícil, complicado para o Patriots aí, e eu quero ver como que eles vão fazer para matá-los.
Legal. Eu queria que, começando pelo Antônio, a gente falasse também um pouquinho do duelo dos dois técnicos, Dan Quinn e Bill Belichick, se enfrentando no Super Bowl. O Belichick já milhões de vezes campeão, já décimo Super Bowl, se eu não me engano, né, Antônio? Até você fez uma matéria recente sobre isso.
Dez Super Bowls, cara, tem que respeitar, né?
Em 50 anos, um quinto do Super Bowl ele teve presente, e dos últimos 30, um terço, cara. É absurdo isso.
E seja como assistente, como técnico, e assim, todo ano... ele tá lá, né, os Patriots chegando a diversas finais de conferência e, claro, do Super Bowl também, consequentemente. Assim, a gente sabe muito do que o Bill Belichick é capaz e da importância dele nos resultados dos Patriots, né? Então eu queria que você falasse um pouco dele, né, lógico, da importância dele no resultado dos Patriots, de ter chegado até o Super Bowl novamente e das chances de ser campeão, e também do Dan Quinn, que também vem fazendo uma temporada brilhante, e também a gente tem muito a dizer sobre ele nos méritos dos Falcons chegarem ao Super Bowl.
Então vamos lá. Tipo, quanto ao Bill Belichick, tem que respeitar o cara. São 10 aparições do Super Bowl, com os Patriots é o sétimo, junto com a parceria com o Tom Brady.
O Quinn, eu acho que se o Belichick tá em 10%, não sei quando, 25% dos Super Bowls desde que começou, Dan Quinn tá em 75% dos últimos 4. Eu acho que ele formou na defesa dos Falcons a versão dele da Legion of Boom, né? Ele conseguiu o Ken Chancellor dele no Keanu Neal, ele conseguiu uma versão bem longe, mas uma versão do Earl Thomas no Ricardo Allen, uma versão do Richard Sherman no Jalen Collins, e um jogador muito bom também no Robert Alford. E também achou o Bob Wagner dele com o Deion Jones e o Vic Beasley, né? Talvez o Vic Beasley faça a função que o Cliff Avril faz em Seattle. Também eu acho que o Dan Quinn foi muito ajudado pelo coordenador ofensivo que ele tem. Não sei se sem o Shanahan, que é o que a gente vai acabar vendo no ano que vem, se o Shanahan for para São Francisco, se ele conseguiria controlar esse time ofensivamente, além de defensivamente. Mas com certeza ele tem avaliado bem os jogadores que ele tem para suprir as dificuldades que tiveram de lesão. Foi super importante, que acabou levando os Falcons ao Super Bowl.
O Gabriel, também queria que você falasse dessa disputa, principalmente pensando no seguinte: qual dos dois técnicos é mais importante para o resultado do time até aqui, né? Para os dois que chegaram ao Super Bowl, qual deles fez mais diferença para esse momento, na sua opinião?
Eu acho que talvez dê para equalizar mais ou menos a importância dos dois, não na temporada. É muito claro o que o Bill Belichick trouxe para o New England Patriots. Vamos lembrar, o Patriots era um time que não chegava a lugar nenhum, era um time que nunca tinha conseguido um Super Bowl, que tinha disputado dois Super Bowls só. E o que o Bill Belichick fez, lógico, com a ajuda do Tom Brady, com a ajuda do Robert Kraft, desde que entrou no time, é algo histórico. Eu acho, minha opinião, se você hoje tira o Belichick e coloca um outro head coach, a coisa vai rolar mais ou menos normal. Mais ou menos normal no sentido de que o Josh McDaniels vai continuar fazendo o que ele faz no ataque, o Patricia vai continuar fazendo o que ele faz na defesa, o Tom Brady vai continuar sendo brilhante. Talvez o Patriots não chegue ao Super Bowl com tanta frequência, não chegue à final da AFC com tanta frequência, mas eu acho que vai estar lá brigando sempre. É um candidato eterno a conquistar a divisão leste da AFC. O trabalho do Dan Quinn, isso é mais importante. O Dan Quinn teve um início fantástico de carreira no ano passado, ganhando 5 primeiros jogos, e depois o time conseguiu a proeza de perder 8 dos últimos 11 jogos e ficar fora dos playoffs. E no que seria uma divisão equilibrada, com um time muito bom como Carolina, um ataque fantástico de New Orleans, o Dan Quinn consegue se reerguer sem uma mudança fantástica, né? Você tem o Alex Mack, mas não é um time que tem o Sanu, mas é um time que mudou radicalmente e conseguiu implementar aparentemente uma cultura vencedora em Atlanta para colocar esse time num nível altíssimo o tempo todo. Não é, por exemplo, o Chicago Bears, quando chegou no Super Bowl contra os que não vou dizer que foi o acaso, mas era um time que chegou jogando um futebol principalmente ofensivo muito ruim. O Atlanta no Super Bowl com muito mérito, como segundo colocado da NFC na temporada regular e jogando muita bola dos dois lados.
A importância do Dan Quinn, eu comparo, para aqueles que gostam de beisebol também, acho que vocês conseguem identificar isso, a importância do Dan Quinn foi a mesma importância que o Joe Maddon teve no título dos Cubs na World Series. Ele controla as pessoas, os jogadores que ele tem, de uma forma que eles deixaram eles juntos, que é o lema que eles estão utilizando, que é o Win Brotherhood, que é na fraternidade. Então eles estão jogando por eles, né? Por todos, um por todo, todos por um. E a mesma coisa que eles implantaram na cidade, que é um clima que está na cidade de Atlanta, que é 53 jogando por 5 milhões. Essa é a importância do Dan Quinn. O que eu queria dizer também é que nem o ano passado, talvez o mais importante não vai estar nos head coaches. Né? Ano passado ficou aquela semi-batalha do Rivera e o Kubiak, e a quem acabou sendo o mais importante foi o Wade Phillips, né? Que criou aquela defesa monstruosa dos Broncos. E esse ano a mesma coisa. Eu acho que o Kyle Shanahan e o Matt Patricia podem ser o caminho de controle durante o jogo para definir quem vai ganhar.
Tá bom, fechando esse assunto, queria que o Danilo falasse também sobre isso. Você também acompanha beisebol, Danilo?
Acompanho sim, gosto sim, sou fã do Dodgers aí. Deu uma animada nesses últimos anos, é o time que mais gasta, mas não ganha nada, mas pelo menos está competindo. Eu vejo o Belichick, depois de 17 anos jogando no time, ele tem um papel mais como um gerente do time. Ele está por cima de tudo, ele está sabendo de tudo. Ele implementa a filosofia de jogo, a filosofia de trabalho, mas acredito que ele não seja um cara que mexe ali no X e nos O's ali no meio da partida. Logicamente, um head coach ele toma as decisões importantes quando necessário, mas ele deixa mais para os coordenadores. E eu acredito que o Dan Quinn ainda não tenha passado tudo para os coordenadores, então não tenho certeza se ele chama as jogadas da defesa ou não, mas acredito que ele seja nesse momento da carreira, no segundo ano ainda, que ele seja um cara que está lá decidindo o plano de jogo, decidindo chamada durante a partida. Então eu acho que ele vai ser mais fundamental nesse momento. Acho que o Bill Belichick ele é tão bom porque é a filosofia do time como um todo, mas na hora do jogo ali fica na mão do McDaniels e do Patricia. Então acredito que o Dan Quinn seja mais importante agora nesse momento aí, que ele tenha um bom trabalho para que o Falcon saia vitorioso.
Muito bem, bem lembrado até essa questão dos demais membros das comissões técnicas aí, que são fundamentais nas decisões aí chamadas. Até durante a semana, Antônio, o Kyle Shanahan, né, coordenador ofensivo dos Falcons, conseguiu a proeza de perder, né, o seu playbook. O problema é saber se ele perdeu ou se alguém lá dos Patriots pegou, assim. Você tem alguma informação sobre isso, assim, se por acaso um tal de Tom Brady, alguém assim, recebeu esse playbook?
Não, nenhuma informação. Acredito que seja intriga da oposição. Tipo, um jornalista se enrolou com uma mochila, confundiu as mochilas, pegou a que não era dele. É tudo intriga dos antes. É isso aí.
Resumindo, né?
Eu poderia faltar a polêmica, né?
Lógico, não. Imagina, né, se a defesa, o ataque dos Falcons é anulado, né, no Super Bowl.
Assim, como técnico, você já sabe 80% das jogadas que o ataque vai fazer observando a partida. Uma das coisas que pode ser complicada ao você perder um playbook é time geralmente tem uma sequência de jogadas que eles querem fazer em algum momento da partida, é. Seja no começo, seja no final, e se isso facilita ainda mais. Você como coordenador de defesa, você já sabe bastante, você precisa executar, lógico, mas se você se essa lista chegar na mão de alguém aí é complica mesmo, e se ganhar, eu vou falar isso pra essa vida.
E além do mais, eram cópias, né? Não era o documento original, então o que eu queria fazer com a cópia?
Eu acho também se os Patriots querem pegar o playbook, descobrir o playbook dos Falcons, é muito mais fácil eles analisarem os vídeos e tentar definir quais são as repetições que os Falcons fazem do que realmente pegar o papel físico por alguns minutos, porque acabou voltando para as mãos do Shanahan em 15 minutos. Até porque um playbook da NFL é gigante. Então, para você decorar tudo que vai ter ali, o que, que eles vão utilizar, o que, que eles vão... É mais pra brincadeira mesmo, né? Que nem já estão falando que é o Backpack Gate.
O Shanahan podia também ter dado uma brincada aí, ter deixado essa mala de propósito com um playbook errado aí, ou com um playbook no meio de um monte de papel que não fazia a menor importância, né? Coloca os desenhos, coloca os votos do jogador mais bonito no vestiário. Só vou provocar, porque era envolvendo o New England Patriots com o histórico, tanto do Spygate como do Spygate, independente de qualquer coisa, a hora que esse playbook sumisse, como sumiu, isso daí ia virar notícia de fato. E a coincidência maior, a mochila, a confusão toda envolveu um jornalista de São Francisco, que é a região, não a cidade, mas a região natal do Tom Brady.
E talvez o próximo destino do Shanahan.
Sim, é. Bem lembrado essa questão aí do... da região dele. Já viveu algo do tipo assim, Danilo, na carreira como técnico, atuando no futebol americano, de, sei lá, chegar até você ou alguém que você conhece, o playbook do outro?
Não, já alguma coisa perdida. De vez em quando algum time vem jogar na sua casa aqui, acaba ficando um papel ou outro jogado no chão ali, mas já é tarde demais, mas eu sou um coordenador de defesa, assim, fui, você analisando o jogo, você, como o Luiz falou, você consegue saber a tendência que eles vão fazer, você conhece, você sabe 80, 90% das jogadas, e, lógico, você precisa executar, matar essa jogada, mas dependendo da situação, da formação que eles te mostram, você já viu isso antes e resta você fazer a chamada certa, o ajuste certo e os jogadores fazerem a jogada em campo.
Tá certo. O Gabriel falou de fazer alguma sabotagem, né? Podia ter, em vez de ser o playbook dos Falcons, ele podia colocar o dos Browns lá, né? E ver se atrapalhava as coisas para os Patriots. Mas era o dos Falcons mesmo, no fim das contas, tudo certo. No último tema aqui que eu queria fechar com vocês, nos últimos Super Bowl, sempre, lógico, todo Super Bowl tem o cara que decide o jogo, né, que é o MVP, mas sempre tem um cara que acaba surpreendendo, e assim como foi, por exemplo, no último título dos Patriots, o Malcolm Butler. Eu queria que cada um de vocês, alguns vão ter mais tempo para pensar, outros não, eu vou começar aqui, deixa eu ver, com o Luiz, que vai ter menos tempo para pensar. Um jogador que você acha de cada time que pode decidir a partida e algum deles que pode ser uma surpresa, como foi. Não precisa ser tão surpresa como foi o Malcolm Butler naquela decisão, mas alguém que ninguém tá falando e que de repente pode decidir o jogo.
Que eu espero que decidam, que definam pelo lado dos Patriots é o John Lewis. Eu acho que ele pode definir o jogo. E pelo lado dos Falcons é o Deion Jones, né, que eu falei no início, um dos jogadores defensivos. Já que pode surpreender, que aparecer do nada, pelo lado dos Patriots, eu imagino alguém da defesa, alguém da linha ofensiva conseguir chegar muito no Matt Ryan. Pelo lado dos Falcons, eu acho que a arma escondida no jogo deles, que é o fullback, o Patrick DeMarco, que eu acho que ele pode ser uma saída que ninguém pensa, e ele é muito bom e pode surpreender.
Agora o Gabriel.
Eu como um jogador que pode decidir, eu ficaria com o Dwight Freeney no Atlanta Falcons. Acho que o Freeney é um cara experiente, com todas as atenções em cima do Bison, é um cara que pode aparecer. E do lado do New England Patriots, não é exatamente um jogador surpresa, mas eu acho que o Martellus Bennett pode fazer a diferença. Sem o Gronkowski, vai ser o Tyrande da segurança, e o Tom Brady adora jogar com o Tyrande. Então minha aposta fica para esses dois, Freeney e Martellus Bennett.
Agora o Antônio.
Então, no lado de Atlanta, o Julio Jones, sem dúvida, por mais que ele esteja manjado pelo Matt Ryan, acredito que ele possa decidir. E no lado de New England, eu concordo com o Gabriel, o Martellus Bennett. Os Patriots estão sobrevivendo sem um Gronk, e no Super Bowl não vai ser diferente.
Fechando aí então o Danilo e também falando das possíveis surpresas, Danilo.
Eu acho que pode vir através dos pass rushers aí. É, foi bem lembrado o Dwight Freeney, que tem entrado em situações, ele não tem jogado o tempo inteiro, isso é até bom. Jogador veterano que vai entrar em algumas situações ali de pass rush, isso vai ser legal. E como o Vic Beasley está brilhando do outro lado, acho que talvez seja interessante, se for uma surpresa desse lado. Aí do lado do Patriots, o pass rush pode ser do Chris Long, e talvez eu vou colocar o Hightower aí, por causa dos running backs. Então acho que ele vai ter uma função importante para marcar os running backs, vá que surge uma bola na mão dele ou que ele faça 10, 15 tackles, né, na partida. E o ataque, eu também concordo com a galera aí, o Martellus Bennett pode ser um cara aí, principalmente red zone, que vai aparecer bastante. Deve ser um matchup difícil pro Falcons pará-lo.
Engraçado, até aquela questão dos Patriots, né, dessa, todo jogo alguém diferente aparece, porque ninguém falou Chris Hogan, por exemplo, né, que fez 3 touchdowns no último jogo, mas ninguém espera, né, que vai acontecer de novo, né, toda vez, sempre tem alguma alternativa diferente, né, dos Patriots. Então, finalizando aqui, eu vou pedir as considerações finais de cada um, a gente vai encerrando aqui esse podcast sobre playoffs. Vou começar pelo Danilo, mais uma vez, nosso convidado. Danilo, muito obrigado pela participação, muito legal ter alguém com tanta experiência de futebol americano aqui participando junto com a gente. Queria que você deixasse aí suas considerações finais sobre o jogo e confirmasse o seu palpite do começo do podcast. Vai de Patriots mesmo ou alguém fez você mudar sua opinião aí?
Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite aí, convidar todo mundo a visitar o diarionfl.com, tanto o site quanto o Instagram, Twitter, essas coisas, e eu continuo acreditando numa vitória do Patriots aí, vai ser apertado, vai ser provavelmente na última bola, mas vai ser um jogão, e vejo vocês no domingo.
Isso aí, e realmente você ouvinte, acessa o Diário NFL, inclusive ele, tanto para o The Playoffs, acho que, e para muitos sites, sempre foi uma referência antes da gente lançar o projeto, né, então por muito tempo foi a referência. Um dos poucos sites que falava com propriedade de futebol americano e até hoje se mantém, sempre o Danilo à frente do projeto. Então, recomendo a todos que querem se aprofundar em NFL e ficar bem informado, Diário NFL e Danilo Miller, siga eles no Twitter também, em redes sociais. Gente boa, Danilo, espero que ele esteja lá com a gente na mesa redonda da festa do The Playoffs, hein, Danilo? Se não tiver, você vai aparecer em alguma outra. Algumas tem que aparecer.
Não. Eu vou lá. Domingo eu tô lá, enquanto você.
Então tá bom. E próximos podcasts também, está mais que convidado. Bom, e considerações finais também aqui da galera, começando pelo Gabriel. Valeu, Gabriel, pela participação. O que você tem a dizer aí nesse final de transmissão?
Bom, eu queria agradecer a todo mundo, dar os parabéns ao Danilo. O site que é referência na cobertura, foi por muito tempo a minha referência na cobertura de NFL até eu me juntar ao time do The Playoffs. Só lembrando, né, tem questões históricas envolvendo esse jogo, é uma batalha norte e sul, né, New England representando o norte, o Atlanta talvez, seja a cidade do sul dos Estados Unidos que melhor soube se recuperar após a Guerra de Secessão. E um outro fator, a história aí no esporte, né, a Atlanta é uma cidade que não tem muito sucesso com seus times nas principais ligas dos Estados Unidos, juntando aí a Atlanta Thrashers na NHL, a Atlanta Hawks na NBA, o Atlanta Braves e o Atlanta Falcons, o último título em 1995, a World Series do Atlanta Braves. De 95 para cá, pegando as mesmas ligas, Boston Bruins, New England Patriots, Boston Red Sox e Boston Celtics, são 10 títulos para Boston, sendo 4 deles do New England Patriots. Então é a esperança, o Falcons é a esperança de Atlanta para dar a volta por cima e sentir o gostinho de um título em uma das principais ligas do esporte depois de mais de 20 anos.
É um bom momento, né, para isso, né? Depois de um ano em que Cleveland ganhou o título, chegou em final, né? O Chicago Cubs campeão apostando tempo, né? Então, se tem algum momento, né, para um time de Atlanta e os Falcons, que nunca foram campeões, ganharem, esse é o momento. Bom, considerações finais também do Antônio Lemos. Agora você vai mudar de opinião e vai apostar no Atlanta, né, Antônio?
Não, nada disso. Obrigado, amigos da mesa. mais uma gravação. Eu continuo acreditando no título dos Patriots. Sem clubismo nenhum, já tô com o Gogó já pronto para gritar penta, e o Chupa Gudel. E a expectativa vai ser um jogo apertado, vai ser um jogo decidido na última posse de bola. Se o Maiden fizer a teoria, a prática, vai ser um teste para cardíaco até a última posse de bola.
É verdade. Quem quiser, depois acessa no The Playoffs, que tem lá a matéria sobre a simulação tradicional, né, do Maiden, em que os Patriots são campeões, né? Não quer dizer muita coisa, né? Mas na simulação...
Erraram. Segundo a casa de apostas, né, tipo, a margem tá de 3 pontos, então o Maiden também simulou que seria por 3 pontos a vitória dos Patriots.
O Maiden que esse ano quase jogou a temporada dos Patriots no lixo, né, ao colocar o Gronkowski na capa, e aí a gente viu o que aconteceu, né, mais uma vez a maldição.
A maldição ainda pode chegar, né, nenhum time que teve um jogador na capa do Maiden foi campeão do Super Bowl no mesmo ano.
Ih, rapaz, complicou, hein, Antônio? Agora ficou difícil.
Não, eu acredito ainda. Éramos penta.
Bom, então, Luiz, suas considerações finais, valeu aí pela participação.
Valeu, eu quero agradecer por participar. Eu continuo apostando nos Falcons e eu tô 100% nos podcasts, né? Acertei todos os jogos na outra participação e espero continuar assim.
Bom, então é isso, gente. Obrigado aí ao Gabriel, Luiz, Antônio e ao Danilo, que participa aqui com a gente de forma especial. Obrigado a você, ouvinte, também pela companhia mais uma vez, participando aí de todas essas semanas com a gente nessa retomada dos podcasts do The Playoffs. Vem muita novidade legal por aí nos podcasts, viu? Vamos falar muito de outros esportes também americanos e contamos com a sua audiência nas próximas transmissões. Nos vemos, então, na próxima edição do podcast do The Playoffs. E não esqueça, tá, quando você sair aqui da transmissão, de acessar netshoes.com.br/theplayoffs para aproveitar e fazer suas compras de artigos de esportes americanos na loja do The Playoffs na Netshoes. Lembrando que você tem 15% de desconto lá, hein? Um abraço e até a próxima.